Vamos a Provérbios, capítulo 23. Bom, fica aí no capítulo 23 que eu digo já o versículo. É conhecida uma historinha que alguém, um repórter, perguntou, já fazem vários anos isso, a um bilionário, não sei se era o Paul Getty ou Rockefeller desse aí, antigo, algumas décadas atrás, quando é que ele iria se satisfazer em termos de juntar dinheiro, de ganhar mais dinheiro. Aí ele disse, é muito simples, é com o próximo milhão. Então, ele cinicamente disse que seria nunca, porque o próximo milhão, ele diria o próximo milhão, o próximo, e nunca ia ter fim. Uma outra historinha, essa foi comigo, quer dizer, alguém me falou que um homem muito rico estava com muitos imóveis, precisava de alguma liquidez de dinheiro, e então um assessor dele sugeriu que ele vendesse um certo imóvel grande e tal. E ele resistia, porque não queria vender, não queria vender. Gostava sempre de dizer que não vendia nada, nada dele estava à venda e tal. Até que um dia se fez necessário mesmo ele reconhecer, pois tá bom, pois procure venda para esse terreno. Aí, no dia seguinte, o assessor foi dizer, seu fulano, já anunciei, já tem alguém procurando e tal, o terreno, qual o terreno? Aquele que a gente combinou ontem. Não vou vender, não. Mas você não tinha, o senhor não tinha combinado que vender e tal. Aí ele se zangou com o assessor dele e disse, você quer que eu dê metade? Você quer que eu dê um braço? Você está querendo que eu dê meu braço? Isso é a mesma coisa de você pedir para eu dar meu braço. Eu não vou dar meu braço. Então, não tem venda de terreno, coisa nenhuma. Agiu dessa forma. Então, são duas coisas aqui. É aquela ganância de querer cada vez mais. E, além disto, por nada querer se desfazer daquilo que obteve. Aí vem a Bíblia e manda nós fazermos exatamente isto. Querem ver? Provérbios 23, como eu já anunciei, versículo 23 também. Então diz assim: Provérbios 23 e 23. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução, o entendimento. Dois fatores estão aqui. Dois fatores estão aqui. De comprar, comprar, comprar. E nunca se dá por satisfeito. Nunca querer vender. Não sei se vocês já notaram que a mercadoria mudou. O princípio é o mesmo, mas a mercadoria mudou. Antigamente era dinheiro, milhões, imóveis, bens. Agora, o princípio é o mesmo, mas a mercadoria começa com uma, que é a verdade. Aí o autor, ele estabelece logo os dois princípios aqui. Na verdade, é um princípio só em duas partes. Compra a verdade e não a vendas. Pronto, as duas ideias já estão aqui. Só que ele acrescenta com a verdade um outro tipo de bem. Três. Sabedoria, instrução, entendimento. Não vou precisar discorrer muito para deixar claro que essa instrução e entendimento dentro da palavra de Deus, dentro dos padrões de Deus. Sabedoria também. E a verdade também. Ou seja, essas quatro mercadorias, vamos chamar assim, são vistas dentro de um ponto de vista divino, como todo livro de Provérbios, como todas as escrituras. É importante deixar claro isso. Mas então vamos para a primeira parte do princípio. Compra a verdade, a sabedoria de Deus, a instrução nas coisas de Deus e o entendimento das coisas de Deus. Compra, compra, adquire, obtém. Obviamente, aqui entra uma metáfora, ninguém vai comprar a dinheiro, sabedoria, o entendimento de Deus, mas a ideia aqui é muito clara, de obter. Quando alguém vai comprar alguma coisa, mesmo na ideia de comprar um bem com dinheiro mesmo, moeda corrente, por trás tem aquela noção de esforço. Como se diz, dinheiro não dá, não dá no jardim, não dá na grama, no mato. Então, é difícil se obter. Então, quando alguém quer comprar alguma coisa, ele se esforça, ele trabalha, ele coloca energia, ele atenção, muito esforço para poder comprar. Alguns, para uma bicicleta, é uma luta. Outra é uma moto, outra é um carro, carrinho, outro é um carrão, e aí vai. Mas a ideia de esforço, no caso de uma compra física, ela se mantém na questão da compra metafórica, como é o nosso caso aqui. Ou seja, compra a verdade, se esforce para obter a verdade. A ideia é exatamente esta. Se esforce para conhecer as coisas de Deus. Gaste energia. Jogue atenção, invista tempo, o que for necessário para você adquirir mais a verdade de Deus, a sabedoria de Deus, o conhecimento das coisas de Deus. Procure entender as coisas de Deus. Conhecer e entender pode ter um conhecimento muito superficial ou muito frio, muita memória, inteligência pura, mas não ter entendimento para realmente alcançar a essência das coisas de Deus, junto com essa ideia de conhecimento, vem a ideia de entendimento. As duas coisas andam juntas e se complementam. Então, compre, adquira essas coisas. É curioso que o autor não perguntou se você já tem muito ou já tem pouco. Compre. Mas eu já tenho um bocado. Eu estudo a Bíblia há 40 anos. Eu já li demais. O que eu pude assistir de conferência e tudo, eu acho que eu já entendo alguma coisa da palavra de Deus. Tudo bem, pode entender mesmo. E eu já conheço muitas coisas da palavra de Deus. Um crente antigo diria, um crente sério, até com humildade mesmo, com temor diante de Deus. Não, eu já conheço um bocado de Salomão. Salomão, digo, considerando que é o autor de Provérbios. Eu já conheço um bocado e tal. Mas compre mais. Adquira mais. Eu tenho 60 anos de crente, eu tenho 80 de vida. Eu estudo desde o primeiro ano. Adquira mais. É pouco. É curioso isto. O ricão lá, ele queria mais 1 milhão. Ele não perguntou, ele não disse, eu vou me contentar quando eu tiver 1 bilhão de dólares. Naquela época, hoje a rota de grandeza dos homens do mundo é 60 e tal. Mas ele não foi atrás dizer, não, eu já tenho 3 bilhões de dólares, quando eu chegar em 4, não, ele não dimensionou. Ele disse assim, eu vou me contentar com o próximo 1 milhão. Não interessa quanto eu tenho. É um princípio terrível quando se pensa em dinheiro, dinheiro e cobiça de querer mais das coisas aqui. É uma coisa horrível, chega, repele. Mas o mesmo conselho está aqui, só mudando de mercadoria. E o princípio está aí, adquira mais e mais. Mas eu já tenho mais. Não tem limites. para você querer conhecer a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, ter sabedoria de Deus, peça mais, peça mais. E pensando bem, é exatamente esse espírito que um sábio, um crente que tem sabedoria, que estuda e tudo, é assim que ele se comporta. Acho muito difícil chegar, você pode pensar em algum grande sábio, é cristão, que ficou famoso aí na história da igreja cristã, pensar no próprio Paulo e dizer, Paulo, quando é que você vai se satisfazer do conhecimento das coisas de Deus? Você é tão, tão sábio, já escreveu tantas coisas lindas, profundas, você já deve estar bem satisfeito, né? Ele vai dizer, não, eu quero muito mais. Quer mais? Então você é insatisfeito? Completamente. Você é insaciável? Completamente. Com essa mercadoria? Completamente. Isso é lindo. Então, é um princípio que, de um jeito, é muito feio, é muito bonito aqui, por causa da mercadoria. Esse é que eu quero que você guarde na sua cabeça. Como é que está a minha riqueza ou a quantidade desta mercadoria que eu tenho? Ou mercadorias? A gente pode botar tudo num grupo só, que são as coisas de Deus, a sabedoria de Deus. Pode até resumir tudo mesmo, a palavra, o conhecimento, o entendimento, tudo isso que eu já comentei. Essa é a primeira parte. Mas não ter limites na sede de querer ter mais. Vem a segunda parte, ou a segunda história que eu contei. Vendo, não. O senhor precisa vender esse terreno para fazer dinheiro, está fazendo falta na empresa, liquidez, depois compra mais terrenos. Mas agora é importante, tá? Não vendo a mesma coisa de você pedir para eu dar meu braço. Só faltou dizer, eu morro. Morro, eu não vendo. Lindo. Quando muda de mercadoria de novo. Muito feio, quando se trata de estar agarrado com dinheiro a esse ponto. E muito bonito dizer, eu morro. Mas eu não abro mão da verdade de Deus. Apostasia é exatamente abrir mão da verdade de Deus, sabia? Apostasia é um termo aplicado para alguém que já teve um bom conhecimento da verdade e abriu mão dela. Afastou-se. Saiu de perto. Teve e abriu mão. Vendeu! Então, o crente querer adquirir cada vez mais sabedoria e verdade, a verdade de Deus, entender mais aquilo, é um ponto importantíssimo. Mas o que adianta isso, ou de outra forma, não adiantaria tanto se aquele crente adquiriu muita sabedoria, se ele é frouxo no desejo de manter, de segurar, ele abre fácil. Apareceu, então, uma perseguição, apareceu alguma ameaça de perder aquele grande negócio, ou agradar uma autoridade, algum problema na Receita Federal, eu não sei o quê, mas começou a desconfiar que essa posse que ele tem da verdade e das coisas de Deus estão prejudicando ou a posse de outras coisas. Não, então eu vou abrir mão um pouquinho disso aqui. Errou. Errou feio. Mas há 50 anos que eu procuro as coisas de Deus, que eu busco, eu sou insaciável na busca das coisas de Deus. Agora eu abri um pouquinho. Só eu vendi um pouco. Eu me comprometi um pouco para poder fazer parte daquele grupo religioso, daquela igreja ou de alguma coisa, eu abri mão, eu fechei um pouco os olhos para as coisas que eu creio que são corretas na Bíblia, eu vou deixar passar. Não faça isto. Mas eu estou muito crédito, eu sou muito rico nisso aqui. Não importa o quanto você tem, não venda. Porque do jeito que o autor de provérbio disse, compre mais, adquira mais, sem saber quanto você já tem, ele disse, nunca venda, sem saber também o quanto você tem. Mas e se eu tiver muito, eu posso vender um pouquinho? Não, não pode vender nada, zero. Radical, irmãos. Radical isso aqui. E os bilionários podem ensinar lições. Eles falam, fazem palestras e adoram dar entrevistas falando assim, que olha o que eu juntei, nasci pobre, minha mãe passando fome, meu pai na lavoura, e adoram falar isso aí. E eu já pedi o que tinha várias vezes, e juntei, consegui tudo, eu aí está aí o que eu tenho, e eu não me desfaço nada do que eu tenho na mão e tal. Eles têm lá o a religião deles é essa daí. Mas é forte. E morre por isso. Literalmente, muitas vezes. Aí o crente tem uma mercadoria aqui, ou várias, em que Deus diz assim, essa aqui você pode se agarrar. Mas agarrar para valer. E investir muito esforço, muita energia, muito tempo, muita inteligência. O que for. Invista para comprar mais e mais e mais. Nunca se satisfaça com o seu patrimônio da verdade, do conhecimento, do entendimento, da sabedoria de Deus. Nunca. E não abra mão de nada. Grande princípio. Vamos por aí? Não creio que é algo que vem por acaso. Ninguém fica rico por acaso. Eu não sei quando nasce, mas alguém que adquiriu riqueza ao longo da vida não foi por acaso. Foi muito trabalho. Não vai se chegar a esse ponto de uma riqueza das coisas de Deus por acaso. O mundo vai ser contra, o diabo vai ser contra, a sua carne vai ser contra. Vai ser muito duro, muito difícil, pois vai em frente e deseje intensamente morrer riquíssimo dessas coisas. Cada vez mais rico. Nunca abrindo mão de um milímetro dessa riqueza. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que nos ensina, que nos mostra claramente aquilo no qual nós devemos jogar muito esforço, para não dizer grande parte do esforço da nossa vida. Aqui está escrito de uma maneira, como eu coloquei, Senhor, radical. Adquira mais, 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 mais. Nunca pare, seja ambiciosíssimo, ganancioso nessas coisas, embora a palavra ganância já carregue um aspecto negativo, mas para chocar um pouco, fica aí a ideia de ganancioso, no sentido de querer com muita intensidade, Senhor. Nos ajuda a ter este desejo intenso. E quanto mais tivermos, mais deveremos querer ter, nunca abrindo mão de nada. Dá-nos essa radicalização nessas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é para a tua honra e para a tua glória que nós queremos ser cada vez mais ricos. Deveremos querer. Amém.